Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Bom dia, Quinto.
A nossa conversa de hoje, aqui nos Novos Cientistas, é com o engenheiro mecânico Marcel Clementino. Ele desenvolveu uma pesquisa de doutorado na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, que deu origem a um dispositivo chamado Smart Piezoelectric Pitch Link. O equipamento reduz a vibração produzida pelas pás dos helicópteros e, ao mesmo tempo, produz energia elétrica que é reutilizada na própria aeronave. Quem está aqui com a gente para explicar essa inovação é o Marcel. Bom dia, Marcel. Bem-vindo aos Novos Cientistas.
Bom dia, Antônio Carlos. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do bate-papo com vocês.
Obrigada.
Marcel, me confirma uma coisa. Você é engenheiro mecânico, é isso?
Isso, sou engenheiro mecânico, exatamente.
E o nome do dispositivo, confirma para mim, é Smart?
É Smart Piezoelectric Pitch Link. E poderia ser, na verdade, um pitch link inteligente, né? É que a literatura em inglês é mais comum na nossa área do que em português, por isso que a gente resolveu colocar esse nome.
Podemos chamar, então, de pitch link inteligente.
Pode ser, com certeza.
Minha primeira questão é a seguinte: eu gostaria que você, por favor, explique para os ouvintes, primeiramente, sobre a sua pesquisa e como foi que vocês chegaram ao desenvolvimento desse pitch link inteligente. É um equipamento inédito no setor aí?
Olha, na indústria de helicópteros, há uma grande preocupação para que as aeronaves sejam seguras, com baixo custo de operação, manutenção, e que também sejam confortáveis para os profissionais que os operam. Mas em vários casos, esses helicópteros têm vários níveis, apresentam altos níveis de vibração e ruído, que causa desconforto e, em casos extremos, pode até ser prejudicial para quem utiliza as aeronaves com maior frequência. E os benefícios proporcionados para a redução dessas vibrações, que ocorre de modo geral no helicóptero, em diversas partes, eles são bem conhecidos na área técnica e incluem aumentar a vida útil da aeronave, reduzir os custos de manutenção e aumentar, em último caso, a velocidade de voo, né? Além de aumentar o conforto dos passageiros, né? Uma das fontes de vibração mais expressivas nesse tipo de aeronave é a interação entre as pás do helicóptero, né, do seu rotor principal, e o ar. E grande parte dessa vibração é transmitida para o corpo da aeronave através desses componentes conhecidos como pitch link. Então, dentre as diversas formas que existem para tentar resolver esse problema, nós optamos por tentar reduzir a quantidade de vibração transmitida através desse componente, né? E em relação a ser inédito no setor, já existe sim há algum tempo um grande esforço da comunidade científica e da indústria em desenvolver dispositivos que permitiriam reduzir a transmissão dessa vibração. Mas ainda não há um dispositivo que possua as funcionalidades que nós estamos propondo, né? Embora diversos dispositivos já tenham sido apresentados em artigos e patentes considerando diferentes abordagens para esse mesmo problema.
Ou seja, esse pitch link aí desenvolvido na sua pesquisa, ele é algo novo.
O pitch link, na verdade, eles conectam os sistemas de comando da aeronave a cada pá do rotor principal. E ele permite que o piloto controle a inclinação dessa pá durante a operação do helicóptero, né? Isso é algo que existe em todos os helicópteros, é algo comum.
Certo.
Né? O que a gente está propondo é uma forma diferente de um dispositivo para substituir esse pitch link, vamos dizer assim. Atualmente, os pitch links empregados na indústria, eles são uma haste rígida metálica e a função exclusiva desse pitch link é voltada para o controle da aeronave, né?
Sim.
Ou seja, toda a vibração que chega ao pitch link é transmitida para a aeronave. E nosso dispositivo, a gente está propondo tentar reduzir a vibração transmitida, além de, obviamente, ele fazer essa função básica de controlar o ângulo da pá da aeronave.
E essa vibração provoca essa vibração aí no digamos assim, num sistema convencional, ela provoca a maior vibração na aeronave.
Isso. A interação das pás, né, com o ar, elas provocam a vibração da aeronave e causam esses problemas que eu comentei com você, né, que vai prejudicar a vida útil dos componentes, e isso aumenta os custos de manutenção e evita que os passageiros se sintam confortáveis, né? Porque a frequência de vibração que transmitida é exatamente uma frequência que é desconfortável para o ser humano. Uhum. Então, esse problema já tem sido atacado há um bom tempo, mas ainda assim não conseguimos resolvê-lo, vamos dizer assim.
Eu tenho a seguinte curiosidade, sobre, ele aumenta a velocidade da aeronave, como ele diminui a instabilidade, ou esse, né, esse balanço todo, ele facilita a velocidade, aumenta a velocidade da aeronave?
Olha, Roxane, na verdade, o que proporcionaria esse benefício seria a redução de vibração que ocorre na aeronave em geral, né? Vamos dizer assim, se a gente conseguisse diminuir toda a vibração geral da aeronave, isso já por si só permitiria aumentar a velocidade de voo da aeronave, né? Como eu falei, isso pode ser feito por diversas maneiras, né? Em uma aplicação prática, ia ser muito difícil apenas um dispositivo do helicóptero conseguir todos esses benefícios, incluindo aumentar a velocidade da aeronave. Então, tem que haver uma combinação de soluções para que isso seja possível, e o nosso dispositivo viria a contribuir nesse sentido, né? Mas é importante deixar claro que o nosso dispositivo ainda há um longo caminho para ele tratar de uma produção para a indústria, na verdade, né? De um produto final. Esse aí é um caminho difícil porque tem muitas questões envolvidas, principalmente em relação à segurança. Então, a nossa proposta no momento era o que a gente chamava de prova de conceito, uhum. Que é verificar se a ideia funciona, né? E aí a gente construiu um protótipo, realizamos ensaios em escala reduzida, e nesse sentido a gente obteve resultados promissores. A próxima etapa seria partir para um desenvolvimento de características que aproximem o Petlink inteligente de um teste em aeronaves reais.
Ah, ok, Marcel. Me diga uma coisa, e nesse modelo, nesse protótipo, vocês também perceberam que essa vibração reduzida, ela é convertida em energia que é usada na própria aeronave?
Isso. O que acontece, vamos dizer assim, é que basicamente o nosso dispositivo ele é composto por um material que, quando ele é deformado, ele converte essa deformação em energia elétrica, certo? Podemos dizer assim, vamos lá. O dispositivo que a gente está propondo ele pode ser dividido em duas partes, vamos dizer. Uma estrutura eletromecânica, que é composta por esse material que eu falei, uhum. Que converte deformação em energia elétrica. E essa estrutura pode ser aproximada como se fosse uma mola. Então, vamos dizer, numa mola, quando você deforma ela, você aplica uma força nela, ela deforma, né? E aí, agora imagina se você tiver esses materiais piezoelétricos colados na estrutura dessa mola, se você deformar ela, os materiais vão deformar, vão gerar energia elétrica. Essa energia, se processada por um circuito elétrico específico, que processa essa energia de uma maneira específica, você consegue alterar as propriedades dessa mola, dessa estrutura, e aí permite reduzir a vibração transmitida através dessa mola. Né? Uhum. Indo por outro lado, se a gente, além de fazer isso, esse papel de redução de vibração, pegar essa energia e processar de uma maneira que a gente consiga utilizá-la de forma útil, isso possibilitaria a gente ter uma energia disponível para alimentar outros componentes, vamos dizer assim, que se localizariam na parte rotativa do helicóptero.
Como você disse, o Petlink inteligente ele foi testado então num protótipo. Até chegarem a esses testes, quanto tempo foi?
Eu comecei meu doutorado há 4 anos. Nos primeiros anos, a gente estava no desenvolvimento teórico, então eu acredito que a parte experimental tenha sido 2 anos, tanto em teste em bancada, né? Nós fizemos teste de vibração em bancada, e também em teste de vibração com uma estrutura em escala reduzida, vamos dizer assim, uma instalação em escala reduzida, que simula o comportamento de um rotor de helicóptero. Isso para a gente poder tentar identificar o comportamento do nosso dispositivo, do nosso Petlink, em condições semelhantes à que ele iria ser submetido se em voo em uma aeronave real. Foram, acho que, mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio de ensaio.
E daí para ser instalado numa aeronave em escala real, uma aeronave comum, um helicóptero, né? Em quanto tempo você estima, mais ou menos, que isso vai ser possível?
Olha, é difícil dizer, para falar a verdade. A gente não sabe se isso vai acontecer e quando vai acontecer, né? Mas há um longo caminho pela frente, como eu falei, né? Existem características imprescindíveis, né, que precisam ser incluídas no pit limpo para que ele possa ser aplicado em uma aeronave real, né? Como, por exemplo, ser a prova de falhas. O nosso protótipo ainda não possui essa característica. Além de todo o processo de certificação exigido pela indústria aeronáutica, que leva em consideração diversas questões, né? Então, por enquanto, o foco tutelado, como eu disse, era a prova de conceito. Espero que, talvez, nos próximos 4, 5 anos, a gente já consiga ter alguma coisa prática, né? De ensaio em voo e tudo mais. Mas é uma etapa que vai demorar bastante ainda para ser executada, né? Nessa etapa a gente também pretende ter alguma parceria com a indústria, que é muito importante, porque eles possuem experiência com helicópteros reais, eles têm informação sobre as características essenciais que o protótipo precisa ter para se tornar um produto, né? E principalmente em relação à regulamentação de segurança.
Uhum. Esse passo então, é fundamental, né?
Exatamente. É fundamental para a troca de ideias ser mais produtiva, né? Desenvolvimento do nosso produto e acelerar esse processo para que possa acontecer o quanto antes.
Em resumo, Roxane, é um pitch link inteligente, né? Que ele reduz a vibração, né, das pás, é isso, né, Marcel?
Isso.
E ao mesmo tempo diminui a... Eu posso dizer que ele diminui a vibração também para o passageiro.
Na verdade ele
para quem está na aeronave.
Isso, ele reduz, o passageiro sentiria, os pilotos, passageiros sentiriam uma vibração menor, mas ele não reduz a vibração das pás. Na verdade ele reduz a vibração transmitida das pás para o, para o helicóptero, né? A pá ainda vai continuar gerando essa vibração, mas o que o corpo do helicóptero sente vai ser algo diferente do que a pá estava gerando.
Entendi.
E o importante que é transformar isso em energia, né? Isso ser reaproveitado. Aí é que é o pulo do gato, né?
Isso, exatamente. É essa combinação de ambas as funções que ainda não existe na literatura, né? A gente está tentando...
Aí é novidade, já.
Isso, exatamente. Tentando reduzir a vibração e disponibilizar a energia útil, né, que é uma baixa quantidade, vamos deixar claro, da ordem de miliwatts.
Uhum.
Então, seria algo como se fornecido por umas pilhas ou baterias alcalinas, por exemplo. Mas isso serviria para a gente alimentar sensores que poderiam monitorando as condições estruturais da pá. A gente poderia alimentar simplesmente um LED vermelho na ponta da pá, por exemplo, para indicar que a pá está girando, ou qualquer outro dispositivo de baixa potência que você consiga acoplar na parte rotativa da aeronave, né? Então, a utilização de sensores e dispositivos nessa parte rotativa ela pode ser complicada pelo fato de que você precisa levar cabo para alimentar esses dispositivos, né? Muitas vezes, os cabos eles têm que vir da parte que é fixa para a parte que gira no helicóptero, né? Então, se a gente conseguisse deixar uma energia útil mais perto desse dispositivo, até mesmo recarregar as baterias dele, facilitaria bastante a implementação dos dispositivos.
Bom, Marcel, eu queria que você falasse também, essa sua pesquisa já foi concluída.
Na verdade, eu ainda não defendi a minha tese, eu devo defender até o fim do ano, novembro ou dezembro, provavelmente. Mas essa etapa nós já concluímos. Eu estou só finalizando a escrita e aí vou defender a minha tese de doutorado.
E quem é seu orientador?
Meu orientador é o professor Carlos Demarque Jr. Eu trabalhei com também no mesmo grupo de pesquisa com o Tarcísio Silva. E o Tarcísio ele já trabalhava com o professor Carlos Demarque quando eu entrei aqui na Escola de Engenharia em São Carlos para fazer o doutorado, e ele já trabalhava com foco em circuitos elétricos para esse controle de vibração e a coleta de energia, né, o reaproveitamento de energia utilizando materiais piezoelétricos. O nosso trabalho foi evoluindo paralelamente e a partir de um determinado ponto a gente notou que a gente poderia investigar esse efeito combinado da estrutura, do circuito aplicado para o PitLink. E aí a parceria foi essencial para a gente desenvolver o projeto, né? Essa parceria é minha e do Tarcísio. Ambos nós somos orientados pelo professor Carlos Demarque Júnior. Né? E aí, como eu comentei também, os testes que a gente fez em escala reduzida, eu fiz uma parceria com uma universidade no Canadá, a Carleton University.
Sim.
Eu fiquei um tempo lá para realizar esses testes e obter os resultados que a gente obteve até agora. Algo talvez seja interessante de comentar é que essa estrutura que eu usei lá no Canadá, para fazer esses ensaios, a gente não tem ainda aqui no Brasil, né? Então, certo. A gente está com um projeto em andamento, coordenado pelo professor Carlos Demarque Júnior, para construir no laboratório de aerocidade, aqui no departamento de engenharia aeronáutica, uma instalação muito semelhante a essa da canadense, para realizar ensaios rotativos que simulam o comportamento de um rotor de helicóptero, né, em escala reduzida, claro.
Ok.
E ter acesso a uma instalação desse porte no Brasil abre grande oportunidade para investigar diferentes aspectos, né, relacionados a aeronaves de asas rotativas, né, e contribuir para acelerar o desenvolvimento tecnológico do nosso país, inclusive da minha pesquisa, do segmento da minha pesquisa, né. Então, eu acho que possivelmente nós temos um caminho muito promissor nos próximos anos.
Ok. É.
Parabéns pelo trabalho, né?
Parabéns, Marcel.
Obrigado.
A Roxane está aqui toda feliz porque há uma perspectiva das viagens dela de helicóptero
serem menos turbulentas.
Olha, eu espero que a gente no futuro muito próximo consiga algo parecido, sim.
Nós estamos brincando, mas muito interessante o seu trabalho, por isso a gente quis apresentar aqui para o nosso ouvinte.
É isso aí.
Ah, legal. Obrigado,
Marcel, muito obrigado pela sua explanação. E mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, ok?
Obrigado, obrigado. Espero que tenha ficado claro e obrigado pela oportunidade de explicar sobre o meu trabalho.
E é isso, Roxane.
Tá bom. Semana que vem tem mais novidades?
Semana que vem teremos mais novidades por aqui nos Novos Cientistas, ok?
Obrigada, até lá, Quinto.
Até lá.
Até. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.